O último Encontro Ampof, realizado em Recife no ano passado, teve a primeira reunião do GT de Filosofia Oriental, criado em 2024. O grupo de trabalho nasceu despertando o interesse da comunidade, que participou desse encontro reunindo a apresentação de 15 trabalhos. Neste episódio, gravado em Recife, o coordenador do GT, Leonardo Alves Vieira, professor da UFMG, recebe os professores Dilipe Loundo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Antônio Florentino, da Unicamp. Essa conversa é uma excelente oportunidade de introdução ao tema para quem quer conhecer mais sobre as pesquisas em filosofia chinesa e filosofia indiana. Dilipe introduz a necessidade de desconstruir a noção de história universal para compreender a tradição filosófica indiana. Ele comenta sobre as línguas necessárias para conhecer essa tradição e compartilha sobre a preocupação com a tradução de sentidos. Ele introduz um pouco mais comentando sobre a vinculação entre razão, salvação e a busca da felicidade e como essa filosofia se insere no que entendemos como filosofia prática. Já Antônio Florentino desconstrói a ideia de que filosofia chinesa se restringe a alguns pensadores antigos. Neste episódio, ele comenta sobre diferentes momentos da filosofia chinesa para se chegar até o século XXI e argumenta sobre a riqueza, a diversidade e a densidade dessa filosofia. Fique então com este episódio sobre filosofia oriental.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da audiência onde ela se encontra. Nós estamos aqui, nós membros do GT Filosofia Oriental. Nós somos convidados pela Ampof para esse podcast. Então, em primeiro lugar, nós, como membros do GT Filosofia Oriental, agradecemos muito a Ampof essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso GT e o nosso trabalho. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma roda de apresentação dos três membros do GT que aqui se encontram. Eu sou Leonardo Alves Vieira, eu fui professor no Departamento de Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu comecei estudando mais autores da filosofia ocidental e também já estudava pensadores assim, do mundo oriental, mas não tinha um espaço institucional. Esse espaço posteriormente foi aberto e aí eu comecei um diálogo nessa área. Eu estava inicialmente aqui no GT Regno e depois me transferi para o GT Filosofia Oriental. Então eu passo agora a palavra para o Dilipe Loundo para se apresentar.
Ok, meu nome é Dilipe Loundo, eu sou do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Entrei na universidade em 2009 e a partir desse ano até o ano de hoje, mais ou menos fazendo então 15 anos, eu criei um núcleo de estudo de religiões e filosofias da Índia. Minha formação é de filosofia e, enfim, ao longo desses 15 anos nós tivemos a formação de um número de aproximadamente 45 a 50 mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. E desse número, acredito que 60%, 70% são da área especificamente de filosofia, embora evidentemente a gente esteja num departamento mais amplo de ciência da religião, mas exatamente porque a especificidade das tradições indianas tem muito a ver com o discurso filosófico, então uma boa parte dessa formação de pós-graduação foi na área de filosofia. E desde exatamente, acredito também, 2011, 2010, a gente começou a ter aqui inicialmente uma sessão temática e depois a constituição do nosso GT aqui de filosofia oriental na Ampof. As minhas orientações de pesquisa são da tradição indiana especificamente, a tradição do Vedanta, que é a tradição ligada à literatura dos Upanishads, e também a tradição do budismo Mahayana. São duas vertentes da tradição indiana, da formação filosófica, que tem como matriz linguística o sânscrito. Então, basicamente, essa é a minha primeira intervenção aqui.
Então agora passamos para a apresentação de Antônio Florentino.
Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? Inicialmente eu também quero agradecer a Ampof, a direção da Ampof, por essa possibilidade, pela abertura desse espaço, para a gente falar um pouco sobre o nosso GT de filosofia oriental, né? Eu sou Antônio Florentino Neto, eu sou pesquisador do Centro Brasil-China da Unicamp e sou também professor no programa de doutorado em ciências sociais na área de China, certo? Também da Unicamp, onde oriento teses na área de relações Brasil-China, mas com forte teor em filosofia chinesa, certo? Então, os trabalhos não só orientados por mim, mas também por vários outros colegas do nosso programa, né? Eles são trabalhos com orientação interdisciplinar, mas com uma preocupação muito incisiva, certo? No conhecimento das tradições filosóficas chinesas, né? A minha área de interesse, além de filosofia chinesa clássica e contemporânea, é também filosofia japonesa do século XX, a filosofia da escola de Kyoto, que na verdade é uma perspectiva filosófica japonesa do século XX, fortemente marcada pela tradição filosófica chinesa também. Né? Então, de certa forma, a filosofia japonesa do século XX é herdeira da tradição filosófica chinesa também, né? Então, a princípio, como apresentação inicial, é isso.
Então tá. Então agora nós vamos passar para uma parte temática, onde nós vamos, através dos nossos dois entrevistados e convidados aqui, né, o Dilipo Undo e Antônio Florentino, falar um pouco, né, do trabalho do GT. Né? Nós aqui estamos, né, no evento da Ampof aqui em Recife. Tivemos uma sessão pela manhã, né, uma sessão agora à tarde do nosso GT. E os dois vão falar um pouco das atividades, né, que eles desenvolvem. E nós vamos começar inicialmente com o professor Dilipo Undo, que vai falar sobre a questão, né, do ensino da filosofia indiana. E depois o professor Antônio Florentino vai falar sobre a filosofia chinesa, né, no século XXI. Né? Então eu passo a palavra ao professor, né, Dilipo Undo, para falar sobre o seu trabalho e essa questão nessa área.
Então, eu vou concentrar as minhas observações em questões de metodologia e epistemologia do ensino das filosofias da Índia na academia brasileira. Começo falando de uma certa convergência ou confluência de uma dupla dimensão, que é essa dimensão docência e da minha vida pessoal. Minha formação e a minha origem pessoal transita entre a Índia e o Brasil. E, de alguma maneira, isso tem marcado muito a minha experiência docente no Brasil, no contexto do ensino, né, de alguma coisa relacionada com a Índia, que é a necessidade absolutamente, digamos assim, inevitável e indispensável de, antes de propriamente adentrar tópicos específicos, por exemplo, de filosofia, questões temáticas, questões das diferentes ou religiosidades ou, enfim, aprofundamentos de caráter mais racional dessas mesmas religiosidades, toda a problemática soteriológica da transformação, que haja uma contextualização que eu chamo civilizacional, né? Me parece muito importante porque nós lidamos aqui no contexto de uma certa herança eurocêntrica com uma noção muitas vezes perversa de história universal, que tende, se não a homogeneizar, pelo menos a normativizar a partir de uma determinada referência de matriz eurocêntrica as histórias contadas em diferentes culturas, em diferentes sociedades. E isso nos retira, digamos assim, aquele quadro sistêmico, né, que é necessário para entender certas pontualidades desse discurso filosófico, dessas variantes culturais, religiosas, enfim, da tradição indiana. Então, o meu primeiro recorte, que de alguma forma não deixa de ser uma certa digamos assim, desconstrução da própria noção de história universal e uma espécie de um grito de abertura, uma pulverização das histórias, é trabalhar e apresentar um pouco o eixo civilizacional indiano, que é um eixo evidentemente marcado por uma grande pluralidade do ponto de vista cultural, por uma grande pluralidade do ponto de vista linguístico, por uma grande pluralidade de trocas e interações com outras culturas, outras tradições, desde os seus primórdios, e do qual, né, o evento colonial mais recente, a partir do século XVI, século XVII, em especial, até o século XX, né, com o processo de independência, é mais uma etapa dentre tantas outras etapas dessa interação que acabam constituindo o que é hoje, né, a condição da Índia num cenário de globalização, num cenário de modernidade, por aí afora. Então essa é a primeira, digamos assim, dimensão que me parece muito importante, porque a gente corre o risco, né, de, ao apresentar pontualmente, sem apresentar um sistema maior, que é esse eixo civilizacional, ter, digamos assim, um eixo eurocêntrico como a referência de captação de sentido. E aí realmente se perde muito das especificidades, né, das inserções, vamos chamar assim, funcionais, dos requerimentos que se pretende para a compreensão dessas pontualidades ligadas às filosofias, às religiões e por aí afora. Então, eixo civilizacional. Dentro dessa apresentação de um eixo civilizacional, de uma história regional, ou pelo menos uma história dessa região do sul da Ásia, que é onde a gente se enquadra, o subcontinente indiano, né, de inserir a grande diversidade e pluralidade, não só cultural, mas como dentro dessa pluralidade cultural, a pluralidade linguística. E aí passa a ser realmente determinante, e a minha formação foi muito nesse sentido, uma certa concentração na avaliação de questões de sentido a partir de uma hermenêutica de texto. E as duas línguas fundamentais para os estudos, tanto da tradição do Vedanta quanto dos Upanishads, né, e quanto à tradição do budismo Mahayana, é o sânscrito, em especial, embora para a tradição do budismo tenhamos também uma outra língua importante, que é o Pali. Então, estudos de sânscrito, né, e essa formação básica dentro de uma matriz, que afinal de contas o sânscrito é parte de uma matriz indo-europeia, a qual pertencem a grande maioria das línguas também europeias, né? Então, esses estudos de sânscrito são fundamentais para a inserção dentro desse eixo civilizacional. Um terceiro elemento fundamental para a compreensão e essas questões de traducibilidade, porque no fundo o que a gente faz, né, numa sala de aula para falar em língua portuguesa sobre as filosofias da Índia, que tem então essas matrizes outras culturais e linguísticas, é fazer um processo de tradução de sentidos, né, através de uma tradução linguística. E nessa tradução de sentido a gente tem que ter, de alguma forma, na língua de recepção, um espaço, digamos assim, terminológico e que seja, de alguma forma, apropriado, né? Principalmente quando se tratam de discursos que têm uma sutilidade, uma complexidade, como é o discurso filosófico, que pretende falar da radicalidade da existência, de um fundamento, digamos assim, sobre a totalidade da experiência, um fundamento do princípio de unidade das coisas e por aí afora. Então, me parece muito importante, dentro dessa preocupação pela tradução de sentido, né, que haja, digamos assim, uma certa familiarização por parte da audiência, né, com relação àquela terminologia que corresponde no contexto das tradições de recepção, no caso no Brasil, que possa realmente, de alguma forma, se inserir dentro de uma esfera que corresponda a uma esfera existencial daquela que pertence às tradições filosóficas e religiosas. Então, evidentemente, que a tradição filosófica de um contexto de brasilidade, que inclui, evidentemente, uma matriz muito forte da tradição europeia, mas também outras formações que venham, eventualmente, de outras tradições que formam o contexto do complexo cultural brasileiro, como as tradições ameríndias, como as tradições africanas. Então, todo esse espaço, digamos assim, de desenvolvimento conceitual, terminológico, que corresponde na tradição brasileira a esferas que foram se desenvolvendo ao longo da sua história, de lidar com essa problemática da existência, de uma reflexão mais radical sobre a existência, elas são fundamentais. Então, me parece importante que uma boa base dentro da filosofia no Brasil, em larga medida da própria tradição da filosofia ocidental que veio para o Brasil, mas também de outras esferas, onde essa radicalidade do pensar se manifesta, não necessariamente na filosofia, como, por exemplo, na literatura, nas artes, enfim, todas as esferas onde isso possa se manifestar na tradição brasileira me parecem ser importantes para esse processo de tradução. A quarta questão, que eu acho que singulariza muito todos os projetos filosóficos da tradição indiana, que às vezes são inclusive apresentados como sendo um ponto negativo, né, e que não necessariamente tem que ser, desde que não se comprometam com princípios, digamos assim, fundamentais do que é a racionalidade, é a vinculação, né, porque a gente quando fala de filosofia fala de um discurso que tem a razão como seu encaminhamento fundamental, de uma vinculação estreita entre a razão e a operacionalidade da razão, o transcurso, né, a reflexão, e a problemática religiosa da salvação, a busca pela felicidade. Então, há uma vinculação íntima nas tradições indianas entre sofrimento, a problemática do sofrimento, e que a resolução dele se dê através da eliminação de uma certa ignorância. Quer dizer, no limite, embora evidentemente não se neguem todas as pontualidades de responsabilidade objetivas por problemáticas específicas, né, que vão se manifestando ao longo da nossa existência sobre sofrimento, existe uma dimensão, digamos assim, que está na raiz da vulnerabilidade existencial para qualquer tipo de sofrimento em todos os seus níveis e que tem a ver com uma ignorância, uma condição de ignorância sobre a nossa própria natureza. Portanto, há uma relação muito íntima entre a causa, digamos assim, do sofrimento, a causa fundamental que gera essa disponibilização, essa vulnerabilidade para o problema do sofrimento e a resolução através do conhecimento. Não qualquer conhecimento, mas um conhecimento da natureza última da nossa existência, que na tradição indiana, de forma geral, se classifica como sendo do conhecimento sobre o princípio constitutivo de todas as coisas, das quais ou na qual se insere toda a problemática da subjetividade. Então, essa relação íntima entre sofrimento e conhecimento traz a razão como sendo uma faculdade, né, e um encaminhamento fundamental dentro desses mesmos processos religiosos. Então, eu costumo dizer, a gente fala muito de uma filosofia da religião, mas eu reivindico para o contexto indiano uma certa filosofia na religião, como sendo uma dimensão de aprofundamento, na grande maioria dos contextos indianos, de aprofundamento definitivo, vital, digamos assim, decisivo, para um contexto de resolução do problema existencial que conduz a uma certa condição de bem-estar, alegria, felicidade, com um caráter de sustentabilidade. Então, essa relação íntima entre razão e salvação. Falo isso e destaco isso porque, às vezes, justamente essa vinculação com a problemática do sofrimento, que a gente, né, às vezes, coloca até de uma forma meio pejorativa, vinculada ao problema da religião. Religião aqui, do ponto de vista existencial, né, e pragmático, é a problemática do sofrimento. Não há razão por que não fazer uso dessa faculdade, se ela, entre outras coisas, evidentemente, não está se negando, né, a aplicabilidade da razão para todas as esferas da nossa existência, as nossas buscas cotidianas, né, mas se ela também pode, e no caso do contexto indiano, ela tem um papel fundamental para a resolução dessa saúde maior, né, da eliminação definitiva da causa do sofrimento, que é o que a gente chamaria na tradição indiana de iluminação, de libertação, de realização, que corresponderia a uma ideia de salvação como uma condição de felicidade, de bem-estar mais sustentável e permanente. Então, que isso seja empreendido fazendo um recurso decisivo para a faculdade da razão. Então, há uma racionalidade, sim, sem racionalismos, mas uma racionalidade que tem, então, um papel essencial, fundamental para a problemática existencial de superação ou de mitigação do sofrimento. A quarta questão que me parece importante de destacar nessas tradições filosóficas é o caráter dialógico e uma certa sobredeterminação da oralidade com relação à escrita. Não que a escrita seja de menor grau, até porque, e isso é interessante, porque a gente tem uma tendência quase que positivista de pensar numa certa dinâmica de evolução, né, da tal da história universal, de uma tradição mais dominantemente oral para uma tradição escrita. Mas a tradição indiana tem, digamos assim, desde os seus primórdios, né, uma quantidade de produção de caráter escrito extraordinária. E, ao mesmo tempo, né, há uma sobredeterminação dos espaços de oralidade, que são os espaços de dialogia, são os espaços de pedagogia, sobre esses registros escritos. Então, embora a gente tenha uma presença muito significativa Se a gente fizer um somatório, digamos assim, dos registros na área de filosofia, né, vinculadas tanto às tradições da ciência de forma geral, mas também com relação às tradições da religião propriamente dita, quer dizer, a produção em termos de registros escritos é extraordinária, talvez supere muito a própria tradição europeia. E, por outro lado, isso jamais inibiu o fato de que esses contextos orais, pedagógicos, são determinantes no processo de encaminhamento dessas transformações necessárias. Então, se tratam de filosofias, né? Para usar um termo que se usa aqui no nosso contexto, estudos ligados, talvez, a projetos semelhantes que a gente encontra nas tradições greco-romanas, né? Filosofias práticas, quer dizer, filosofias que são, na realidade, formulações que se ajustam e fornecem os parâmetros necessários para uma vida de felicidade no cotidiano do dia a dia das pessoas. A expressão do Pierre Hadot, que é um filósofo e historiador, que é a filosofia como um modo de vida, que seria um termo que talvez se aplicasse muito adequadamente a essas tradições filosóficas indianas. Encaminhamento de racionalidade, racionalidade como diálogo e racionalidade onde há uma sobredeterminação das tradições orais, né? O que de alguma forma sempre atualiza e vincula, né, todas essas práticas, né, de ensinamento e de transmissão do conhecimento às circunstâncias de espaço, tempo específicos e idiosincrasias, digamos assim, e o que confere também o caráter para os cânones escritos, um caráter aberto, né, porque evidentemente há textos que deixam de ter a atualidade que é necessária e eles vão ser de alguma forma deixados para trás, e outros textos que vão sendo reescritos e novos que vão sendo escritos, que de alguma forma vão se vincular mais à imediaticidade, né, da cotidianidade dessas problemáticas existenciais. Então, essa vinculação com o contexto do aqui e agora, o contexto de um determinado momento, se chame ele de, enfim, para um contexto passado, uma determinada vinculação com uma era histórica, e no contexto presente com o que a gente chama de modernidade, a vinculação com a imediaticidade da experiência existencial é o que exige que haja sempre uma dinâmica, né, de escritura e reescritura dos textos sagrados, e justamente essa tradição de escritura, reescritura dos textos sagrados manifesta uma presença de uma tradição oral viva. Isso implica também essa adequação, digamos assim, desses discursos, a especificidade do tempo, espaço, idiosincrasias, perfis, né, de personalidade, o tom que a gente chamaria de pluralidade hermenêutica. Então, são textos que, de alguma forma, se abrem para uma grande pluralidade de interpretações, de leituras, né, que não são entendidas como mutuamente excludentes, mas como adaptações ou aplicações específicas para situações determinadas. Tá? Então, acho que, por enquanto, ficaria por aqui. Acho que são alguns dos elementos, digamos assim, da tradição indiana que são importantes se levar em consideração dentro dos processos de transmissão desse conhecimento e que, de alguma forma, balizam, sim, a minha atividade docente e também de orientação no contexto lá do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião e do Núcleo de Estudos de Religiões e Filosofias da Índia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Então tá, eu teria algumas perguntas a fazer para o Dilip, mas eu vou passar a palavra ao Florentino e depois eu volto fazendo algumas perguntas a partir daquilo que o Dilip formulou, né? E também depois eu gostaria de fazer também umas perguntas ao Florentino depois da apresentação dele. Então eu passo a palavra ao Antônio Florentino.
Tá. O tema que eu escolhi para abordar aqui nesse podcast, né, é filosofia chinesa no século XXI. Né? O tema é muito instigante, né, e nos permite fazer uma pergunta pela história da filosofia chinesa. Né? Óbvio que eu não vou tratar aqui nesse momento da história da filosofia chinesa, mas nos permite fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né, sobre a existência de filosofia na China em outros momentos, entende? Quando é que surge a filosofia chinesa e, de certa forma, quais são os desdobramentos da filosofia chinesa que vai nos permitir falar de uma filosofia chinesa no século XXI, né? Quando nós falamos de filosofia chinesa, o que vem à cabeça das pessoas imediatamente, quem não conhece muita história da filosofia chinesa, é que a filosofia chinesa se reduz, se restringe a alguns pensadores antigos, como Lao Tse, Chuang Tse e Confúcio, né? Como se a filosofia chinesa fosse somente a filosofia chinesa antiga, né? Não. Nós temos uma filosofia chinesa antiga, claro. Essa filosofia chinesa antiga, ela vai marcar a tradição filosófica chinesa, entende? Mas nós temos um desdobramento da filosofia na China muito mais rico e dinâmico do que se pensa, e talvez tão denso e tão extenso quanto a filosofia ocidental, né? Sem querer recorrer à filosofia ocidental para legitimar alguma coisa da filosofia chinesa, mas nós temos uma diversidade e transformações muito intensas na filosofia chinesa desde o século 6 a.C. até os dias de hoje, né? Então eu vou citar inicialmente três grandes momentos da história da filosofia chinesa para chegar à filosofia chinesa do século 21, certo? Eu acho que o primeiro momento de transformação intensa da filosofia chinesa, após a sua origem, que se dá no século entre os séculos V e o século III a.C., né, com a estruturação do taoísmo, com a estruturação do confucionismo e também do moísmo e de várias outras correntes filosóficas, é a chegada do budismo na China, certo? Por volta do século II, e as transformações que ocorrem no interior da filosofia chinesa por volta do século VI. Nós vamos ter uma, de certa forma, uma fusão da filosofia chinesa, principalmente com alguns elementos do taoísmo, com elementos da filosofia indiana, do pensamento indiano, do budismo mahayana, né? E essa fusão ela vai ser caracterizada pelo surgimento de uma corrente denominada hoje Zen Budismo, que na China surge inicialmente com o nome de Shan, certo? Shan Budismo. Então, o termo Zen Budismo, ele se desdobra naturalmente, vou falar um pouco ainda sobre isso, ele se desdobra de forma muito, muito rica no leste asiático, mas ele surge na China a partir da fusão do taoísmo com o budismo mahayana. Então nós temos uma primeira grande transformação na filosofia chinesa. Essa primeira grande transformação, entende, ela vai culminar em outro grande movimento que vai ocorrer na China entre o século XI e o século XVI, certo? Que é uma reação do confucionismo clássico a essa fusão do confucionismo, do taoísmo com o budismo mahayana, certo? E aí nós temos um movimento intenso denominado de neoconfucionismo, certo? O neoconfucionismo já é uma grande alteração da filosofia chinesa clássica. Por quê? Porque ela vai colocar, o neoconfucionismo vai colocar alguns elementos que não haviam sido tratados na filosofia chinesa clássica, né? Como, por exemplo, a questão da constituição da consciência, o que é a consciência, entende? Os estágios, níveis de consciências, essa reflexão toda, ela era ausente da filosofia chinesa clássica, entende? E ela reaparece na filosofia chinesa neoconfuciana a partir da influência do budismo, certo? Então nós temos um período de intensa troca de questões, intensa troca de ideias entre o confucionismo clássico com o budismo, com o taoísmo. Então nós temos um grande movimento chamado neoconfucionismo. Bom, não quero dar um salto, mas dando um salto, né, com as transformações que ocorrem na China a partir da reabertura para o mundo ocidental, né, a China entra em contato com as filosofias ocidentais, principalmente a partir do final do século XIX, entra em contato com as filosofias ocidentais, e nós temos outro grande movimento que ocorre no interior da filosofia chinesa, que é um embate no século XX dos chineses que fazem filosofia com pensadores importantes do Ocidente, principalmente com o idealismo alemão, né? Rousseau se torna um pensador importante na filosofia chinesa do século XX. Nós temos uma forte influência ou uma forte presença do Kant. Kant também é um pensador muito lido na China no século XX. Certo? Nós temos também o pragmatismo está fortemente presente, né, com alguns pensadores importantes. E posteriormente nós vamos ter uma forte influência, óbvio, entende, do marxismo. Agora, a grande questão que ocorre no século XX é que nós temos ainda uma filosofia que pode ser questionada enquanto uma filosofia legitimamente chinesa. Né? Sim, ela é uma filosofia legitimamente chinesa ainda, só que fortemente influenciada pelos pensadores europeus. Né? Agora, o que nós vamos ter no século XXI é algo muito diferente do que ocorreu no século XX. Né? Eu vou fazer uma comparação da filosofia chinesa do século XXI com a filosofia japonesa do século XX. Né? A filosofia japonesa do século XX, que é a filosofia da escola de Kyoto, é uma filosofia que vai pensar as questões fundamentais da modernidade ocidental a partir das bases do budismo Mahayana, a partir das bases das tradições, de algumas tradições budistas. Ou seja, uma perspectiva de pensamento distinta da perspectiva da tradição grega ocidental, certo? Que não coloca a pergunta, entende, pela constituição ontológica das coisas, mas que faz uma pergunta muito diferente, certo? A pergunta, entende, pela não existência de um elemento último, a pergunta pela não existência de uma substância última, a pergunta pela tal da vacuidade, pelo vazio, certo? Do budismo e da vacuidade também do budismo, do vazio do taoísmo, o Wu taoísta, e a vacuidade do budismo Mahayana. Isso vai consolidar outro tipo de filosofia completamente diferente. Né? Bem, esse elemento ele é fundamental para a filosofia japonesa do século XX, ou seja, não é uma ontologia da forma clássica, não é uma epistemologia da forma clássica ocidental, certo? Mas é um diálogo com as tradições ocidentais a partir dessas referências budistas. A China não fez isso no século XX. Certo? Então, a tal da filosofia chinesa do século XX, ela está fortemente ligada ainda à filosofia ocidental e é uma tentativa da filosofia chinesa é uma tentativa de justificativa da filosofia chinesa em tentar demonstrar que há algo tão consistente na China quanto o que ocorreu na tradição ocidental. Né? A filosofia chinesa do século XXI abandona esse projeto, então é uma retomada das questões fundamentais presentes desde o I Ching, passando pelo Chuang Tse, Lao Tse, Confúcio, entende? E é uma retomada dessas questões como ponto de partida para se pensar principalmente questões da técnica e da ciência no século XXI. Vou dar um exemplo interessante da filosofia chinesa do século XXI. Certo? O exemplo é o Yuki Hui, certo? Um pensador atual, ele tem 38 anos, um cara novo, né? E ele dialoga com Heidegger a partir de um pressuposto fundamental da filosofia heideggeriana. Né? O Heidegger afirma que a técnica ocidental ela é resultado da tradição metafísica ocidental. Ela só poderia ter surgido, a técnica moderna, só poderia ter surgido a partir do ápice da metafísica com Nietzsche e com o fim, não seria ainda o fim, entendi, com Nietzsche, entendi assim, mas o ápice da metafísica e que a técnica moderna ela teria como essência a supressão total da metafísica ocidental ao assumi-la como essência fundamental, ou seja, A essência da técnica ocidental seria, em última instância, a própria metafísica ocidental. Bom, o Heidegger faz um retorno à história da filosofia grega para justificar essa leitura. Ele faz um retorno à mitologia grega para justificar essa leitura. E aí faz uma afirmação categórica, que é muito importante para o Yuki. Heidegger vai dizer que a essência metafísica da técnica e a expansão da técnica pelo planeta levaria à ocidentalização total de todos os cantos do planeta, inclusive da China e do Japão. Então, a essência da técnica, ou seja, a expansão da técnica ocidental, levaria, de certa forma, o DNA da metafísica ocidental e transformaria a China e Japão em ocidentes. Né? O Yuki vai contestar essa tese. Contesta imediatamente e o pressuposto, o ponto de partida do Yuki, entende? É que a mitologia chinesa é completamente distinta da mitologia grega, certo? Que a história do pensamento chinês é uma história completamente distinta da história do pensamento ocidental, né? E que a tradição da mitológica e filosófica chinesa entendia como ponto de partida elementos que não haviam sido reconciliados, ou seja, o famoso conflito, entende, heraclitiano, entende, ele teria permanecido na história da filosofia ocidental. E o que ressalta uma afirmação do Heráclito, que é uma informação importante, né? A guerra é a mãe de todas as coisas. Essa afirmação ela é importante para o Yuki, entende? Por quê? Porque a mitologia chinesa, certo? Ela está diretamente vinculada à busca por um equilíbrio, entende? Não é um ressaltar de conflitos, entende? Mas é um ressaltar de busca por equilíbrios. Bem, isso significa que a técnica na China teria se constituído de forma completamente diferente do que a técnica no mundo ocidental. E que, portanto, a filosofia ocidental, ao se expandir através da técnica na China, entende? Ela não teria efeito algum enquanto um elemento de expansão do próprio projeto da modernidade ocidental. Então, ou seja, o Yuki vai dizer o seguinte: a modernidade chinesa está diretamente vinculada à tradição filosófica chinesa, e que, portanto, isso que nós chamamos de modernidade e atualidade da China, entende, é algo completamente diferente do que ocorre no mundo europeu. Então, ora, essa reflexão é muito interessante, entende, porque ela rompe radicalmente com a tese da ocidentalização total do mundo oriental. E a afirmação do Yuki de que a tese heideggeriana, entendi, ela não teria consistência, portanto, o caráter avassalador da técnica não teria transformado a China em Ocidente, entende? Estaria diretamente vinculada, entende, à própria história do pensamento chinês, que tem outras características completamente distintas. Né? Bom, eu acho que por enquanto eu colocaria. Não, mas antes de concluir, eu quero levantar ainda alguns pontos, né? Além do Yuki, na filosofia chinesa do século XXI, nós temos aí quatro outros grandes pensadores, na verdade, duas mulheres e dois homens. Quatro grandes pensadores, entende, que vão marcar decisivamente esse novo momento da filosofia chinesa, entende, que é um pensar isso que é o mundo atual, isso que é o mundo técnico atual, o mundo das ciências, né? Na atualidade, entende? A partir da tradição filosófica chinesa, entende? Que é o Cao Tsingyan, certo? Que entra numa dimensão muito interessante. Ele vai repensar a história da política chinesa para propor um projeto político para o planeta todo, entende? É uma proposta que ele apresenta, uma proposta a partir de outra tradição de filosofia política. Aí tem um ponto importantíssimo que deve ser considerado, né? Ora, a China tem também uma filosofia política? Sim, a China tem também uma filosofia política. A China tem também uma história política milenar, certo? E o Cao Tsingyan, ele retoma alguns elementos fundamentais da política ou da filosofia política chinesa, né, para apresentar um caminho possível futuro. E o ponto de partida da reflexão do Cao Tsingyan, certo, é uma perspectiva não essencialista de mundo, entende? Mas é uma perspectiva existencial, na qual a coexistência ela precede a existência. Ora, a tradicional polaridade entre essência e existência, ela não existe na filosofia chinesa. Nós temos então uma polaridade entre existência e coexistência. Essa polaridade entre existência e coexistência, que é uma polaridade complementar, certo? Ela pode ser percebida tanto no Confúcio, quanto no Lao Tse, quanto no Chuang Tse, certo? Então, o ponto de partida da filosofia política é a precedência da coexistência sobre a existência, o que permite uma compreensão de um projeto político muito mais social, entre aspas, um projeto político centrado numa concepção de rede, uma intensa concepção, entende, de que todas as coisas estão em rede e que as relações políticas estão também em redes. Claro, nós conhecemos a tese da rede, nós conhecemos muito bem na tradição ocidental, mas a tese da existência de redes na China, entende, ela tem outro pressuposto ontológico distinto das concepções de rede no mundo ocidental, principalmente em função da não existência de elementos ontológicos particulares, tais como a precedência da essência sobre a existência, né? Bom, eu acho que são esses pontos e deixo aí para o Leonardo fazer algum comentário para poder desdobrar um pouco melhor.
Isso, ótimo. Agradeço aí ao Antônio e ao Dilip, né, pela essa exposição geral, essas observações sobre a filosofia indiana e a filosofia chinesa. E eu tenho, assim, para cada um algumas questões ou talvez tópicos que eles poderiam se desenvolver um pouco mais a partir daquilo que eles apresentaram, assim, a partir de um aspecto mais geral, né? Então eu vou começar com o Dilip. E eu tenho esses dois tópicos, talvez você poderia desenvolver, Dilip. Os dois tópicos são o seguinte: o primeiro é sobre a recepção da filosofia indiana no Brasil, né? Quer dizer, a nossa situação, né? Nós não temos aquela uma tradição, né, assim, já mais antiga de diálogo, de pesquisa com a filosofia indiana como na Europa, né? Isso seria assim uma recepção mais atrasada nossa em relação ao que já ocorreu na Europa e ainda ocorre. Mas, por outro lado, né, isso que a gente poderia pensar inicialmente como um aspecto negativo, o fato de a gente, né, ter assim, uma recepção mais tardia em relação ao que ocorreu na Europa, essa nossa situação também nos dá uma certa vantagem no sentido assim de não cair nos preconceitos e prejuízos, né, do pensamento europeu em relação à filosofia indiana. Nós temos, né, uma grande oportunidade de olhar essas pesquisas europeias sobre a filosofia indiana e questionar ali uma série de ideias, teses, né, sobre, né, a filosofia indiana, sobre a cultura indiana, sobre as religiões indianas, né, de um modo geral, né? Então a gente tem essa situação assim peculiar aqui da recepção da filosofia indiana, da religião indiana, da cultura indiana. Então, esse primeiro tópico, né, depois você puder desenvolver, o que você espera, assim, suas expectativas, né, sobre essa, o que nós podemos aqui no Brasil, assim, fazer, né, tendo em vista essa nossa situação, né, de um lado positivo, outro lado, vamos chamar assim, estou chamando, talvez os termos não sejam muito adequados, positivo e negativo em relação ao que ocorreu na Europa. E uma segunda, um segundo tópico, talvez melhor falar tópico do que questão, que você abordou aí, e que me parece assim, importante também sublinhar, que talvez seja uma grande oportunidade da gente também assim, combater, né, um certo preconceito. Quando se fala de filosofia indiana, e que você chegou a aludir, né, na sua apresentação, mas poderia, né, desenvolver mais esse tópico, seria a questão, né, da razão de um lado e de outro lado emancipação e salvação. Ou que a gente poderia também utilizar esses termos assim, lógica e meditação, né, assim, como termos para facilitar, né, a nossa conversa, né? A gente costuma dizer, né, assim, de uma maneira assim, jocosa, mas que tem, né, uma maneira até caricatural, mas que tem a sua validade, né? Assim, né, há uma espécie assim, de esquizofrenia, né, assim, no âmbito assim, do lidar, né, com a filosofia indiana assim, no Brasil, no âmbito da academia, né, uma lógica sem meditação, né, entendendo assim, né, que são dois âmbitos distintos e que há uma tendência, né, ao invés de negligenciar o aspecto meditativo e entender o que se pretende com esse aspecto meditativo. E fora da academia, se costuma dizer, a gente tem meditação sem lógica, né? Quer dizer, a gente tem essas práticas meditativas, mas uma reflexão racional sobre aquela atividade, né, parece ser bastante negligenciada, né? Então, são esses dois tópicos que você poderia comentar, né? E depois eu vou me dirigir ao Antônio. Obrigado.
Então, eu vou começar só lembrando o seguinte, a palavra, a gente fala de filosofia indiana, uma certa vinculação muito estreita com a problemática religiosa e eliminação do sofrimento, e que é uma palavra equívoca, a palavra hinduísmo, que se refere então tanto à filosofia quanto à religião. Na realidade, assim, na tradição indiana nós temos uma grande pluralidade, tanto de culturas quanto de religiões. E se a gente pudesse, de alguma forma, apresentar, digamos assim, quatro grandes correntes que são denominadas a partir de referenciais que são muito mais auto-reconhecíveis, digamos assim, pelos adeptos, né? Elas teriam a ver com a filosofia ligada ao Shiva, que a gente chama de Shaivismo, a filosofia ligada ao Vishnu, que a gente chama de Vaishnavismo, a filosofia e religião, desculpa, ligada à tradição de uma personificação de um absoluto feminino, que é Shakti, que é o Shaktismo, e a tradição Smarta, onde esse princípio de unidade se apresenta de forma mais impessoal. Então a gente tem quatro grandes correntes distintas, embora tenham cruzamentos, como as tradições abrâmicas e as religiões abrâmicas também se comunicam, mas são distintas, a gente tem quatro grandes correntes, nem religião, religiões seriam até um número maior, mas quatro grandes correntes, o Shaivismo, o Vaishnavismo, o Shaktismo e o Smartismo, que está ligado à tradição mais impessoal desse princípio de unidade, que é o que de alguma forma articula todas elas, né, postulam a existência de um absoluto, que é o princípio de unidade de todas as coisas. Então, assim, essa questão me parece fundamental, porque, de alguma forma, a postulação desse princípio ele é chave para entender quais são, então, as processualidades de um processo religioso e por que a filosofia se enquadra dentro desse processo como sendo, digamos assim, o seu epílogo, né? De fato, o problema do sofrimento, que é a raiz, digamos assim, de toda essa preocupação da reflexão e da razão, né, é justamente conhecer. Então, é por uma falta, digamos assim, de percepção da realidade, daquilo que ela importa, daquilo que ela envolve na minha existência, no meu cotidiano, que de alguma forma se compromete, digamos assim, uma certa funcionalidade da razão. Então a razão tem como função, digamos assim, não instaurar realidades, mas de ajudar a compreender e a esclarecer a natureza dessas realidades. Então a gente costuma dizer que alguma coisa que talvez perpasse o que nós chamamos de yoga, entendendo aqui yoga como uma disciplina de transformação, que é marcada justamente por uma atitude de reflexão e de discriminação sobre o que é daquilo que não é. É interessante quando a gente usa a palavra discriminação, né, confundido com juízo, geralmente é um termo que a gente usa para um tipo de discriminação entre duas coisas, digamos assim, né, onde uma necessariamente exclui a outra. Mas quando a gente usa essa palavra discriminação num sentido mais definitivo, mais profundo, né, no sentido de entender qual é o princípio de unidade de todas as coisas, e não o que distingue uma coisa da outra coisa, essa discriminação geralmente envolve uma discriminação entre o que é daquilo que são fantasias sobre o que é. Então, o que é fundamental e que talvez seja um elemento que caracteriza muitas metodologias do que nós chamamos de yoga de forma geral, mas entendendo então essa yoga como tendo como centro, não respirações meramente ou certas posturas, etc., ou exercício de concentração mental e de controle, mas fundamentalmente discriminação, é a ideia de atenção. Então é nesse sentido, digamos assim, que a razão, né, cumpre essa função fundamental, que não chamaria de meramente lógica. Ela é lógica porque ela é epistemológica, né? Ela é lógica porque discrimina entre aquilo que efetivamente é daquilo que não é. E na realidade a sua função é mais de eliminar o que é, porque o que não é, porque o que é já está dado. Então é prestar atenção, e eu acho que aí a gente encontra um sentido, digamos assim, de reconciliação entre, sei lá, um princípio da razão, né? Claro que a razão se exerce em outros níveis, mas nesse nível fundamental de entender qual é o princípio de unidade de todas as coisas, qual é aquilo que de alguma forma articula o sentido da minha existência com todas as outras coisas que inevitavelmente constituem o meu espaço de experiência cotidiana, da minha vivência, da existencialidade em geral. Então, essa relação muito estreita entre meditar, refletir e prestar atenção para o que está dado, né? Para a realidade tal como ela é. O que me faz sofrer, nesse sentido radical, né, de compreensão da causa última do sofrimento, é não que as coisas sejam desta ou daquela maneira. Não é a natureza específica de uma coisa que causa o sofrimento, mas é não conhecer a natureza da coisa. E, portanto, digamos assim, a confusão sobre a natureza das coisas é o que causa o sofrimento. Então essa é uma questão talvez que, né, nos permite entender a reconciliação entre uma proposta, digamos assim, soteriológica, né, com um exercício, né, sistemático e fundamental da razão, né? Lógica aqui como epistemologia como um ato de discriminação entre o que é e o que não é, né? Com relação à questão do Brasil, me parece, fazendo um gancho com o que o Florentino falou sobre a crítica, né, do filósofo chinês ao Heidegger, eu diria que as resistências pós-coloniais, de alguma maneira, são formas de responder, talvez menos de uma forma necessariamente, né, sistemática ou específica ou pontual, mas uma resistência cotidiana. Então, assim, que de fato o Heidegger não parece que estava certo, né, é justamente o que fundamenta a necessidade que nós entendamos esses eixos civilizatórios. Quer dizer, quando a gente se liberte um pouco dessa noção normativa de história universal, aí a gente vai entender, sim, né, que, digamos assim, um certo exercício de pretensão normativa da tradição europeia com relação ao universo inteiro, né, teve como resultado, digamos assim, uma grande pluralidade de diversidade, de formas de resistência, de formas de articulação, de incorporação, inclusive, que foi, né, muitos elementos da Europa foram enriquecer outras tradições, assim como a Europa acabou também incorporando e enriquecendo muitas coisas de outras tradições. E que, de fato, esse sentido quase que fatalista, que às vezes, inclusive, contamina parte do discurso pós-colonial. As noções de híbrido, por exemplo, são noções muito problemáticas para a gente, digamos assim, talvez cair um pouco nessa armadilha de uma certa inevitabilidade, né, do espaço de esquizofrenização da subjetividade nos contextos pós-coloniais. Então, me parece, quando a gente enxerga as realidades da Índia, da China, por exemplo, a partir do que o professor Florentino também nos falou, não me parece que as coisas sejam dessa natureza, que essa fatalidade, digamos assim, tal como o Heidegger, de alguma forma, sugeriu, não é a realidade dessas tradições e dessas culturas. Elas foram criativas o suficiente para se reinventar dentro de circunstâncias adversas, mas que também não é o único momento da história delas que elas tiveram essas circunstâncias. É parte da contingência das civilizações e das culturas terem essas situações e, portanto, reagirem a elas. E é justamente nessa postulação, digamos assim, que eu chamaria de uma necessidade, uma pulverização dessas histórias, que me parece assim, peculiar o encontro do Brasil e da Índia, né? E aí eu acho que concordo plenamente com você. E a gente vê isso justamente registrado nas formas de encontro da tradição brasileira com a tradição indiana. Sim, o Brasil não tem uma tradição que nós chamaríamos de orientalista. E isso poderia ser um fato positivo, porque, afinal de contas, nós temos todo um discurso de desconstrução hoje do orientalismo. Acho que, inclusive, já passamos por isso, já estamos falando em outros termos, né? E o Brasil não tem essa história. Quando a gente pega a relação que se deu entre uma certa presença de uma cultura europeia no Brasil, entre intelectualidade brasileira, e eu fiz isso de forma mais ou menos sistemática com alguns autores brasileiros, Machado de Assis, Farias Brito na filosofia, que é extraordinário, quer dizer, o grande filósofo primeiro, pelo menos, às vezes decantado e cantado no contexto da academia brasileira, né, formula uma noção de filosofia de vida, como modo de vida, né, muito próximo das tradições indianas, formula uma crítica à incompreensão do Schopenhauer com relação à tradição indiana, que se aproxima muito mais justamente do projeto de filosofia que são as filosofias indianas de forma geral. Então é interessante, quando a gente vê autores como Farias Brito, Cecília Meirelles, Machado de Assis, o próprio Gilberto Freire em alguns aspectos da sua sociologia, a maneira como eles se apropriaram um discurso que veio crivado pelos, digamos assim, preconceitos orientalistas, a compreensão deles parecia que retificava, de alguma maneira, digamos assim, essas deficiências das fontes, né? E aí talvez só se explicaria mesmo, digamos assim, um encontro de decolonialidade, quer dizer, espaços que se constituíram, como é o caso da América Latina, também à margem dessa eurocentricidade, né? E que tem outras matrizes que evidentemente não tinham nada a ver com o contexto europeu, que eram os ameríndios, os africanos, etc. Então, o resultado dessa formação, né, evidentemente que ela não é cartesiana, que ela não é iluminista, embora tenha elementos constitutivos disso também. Não se nega isso. Então são esses outros elementos, né, que constituem a América Latina, que tem muito além, ou que vão muito além dessa, digamos assim, sobredeterminação eurocêntrica do iluminismo, do cartesianismo, etc., que funcionaram como pontos de um contato bastante rico entre o Brasil, algumas intelectualidades no Brasil, são casos pontuais, evidentemente, porque os contatos não são assim tão sistemáticos, e as tradições da Índia. Então me parece que a ausência de um orientalismo e a sensibilidade, vamos chamar assim, decolonial de um espaço que também se constituiu à margem desse eurocentrismo, que é a América Latina, favorece sim esse diálogo, e a gente vê, digamos assim, na sala de aula, essa receptividade tão positiva, quase que familiar às vezes, que é interessante. O caso da Cecília Meirelles é extraordinário. Ela falava que, né, na sua visita ao Brasil, que de alguma forma era uma reminiscência, a visita que ela fez à Índia, que era uma reminiscência do Brasil. E ela não falava isso no sentido, digamos assim, de certos preconceitos que às vezes se entende de civilizações inferiores, que se identificam porque estão em estágios inferiores da sua, do que deveriam estar com relação à Europa, mas meramente com relação a certos elementos, né, que a gente poderia falar mais fugidios da constituição do sentido da existência, né, que constituíam a revelia de iluminismos, de cartesianismos e de outras formas de filosofia mais, digamos assim, compartimentalizadas, o individualismo, digamos assim, dominante, etc., que eram justamente essas outras nuances dessas formações culturais que se encontravam. E aí sim me parece que temos aí um ponto, digamos assim, muito privilegiado, né? Menos do que lamentar, temos que saudar. Agora, temos que fazer isso de forma sistemática.
Ah, então tá. Muito obrigado, Adilip, pela resposta. E agora, então, vou fazer uma pergunta, ou talvez não tanto uma pergunta, mas novamente essa questão, acho que talvez o termo mais apropriado seja tópico, né, para o Florentino desenvolver, inclusive a partir de questões assim candentes de geopolítica, né? Porque parece inicialmente assim, né, ficar falando de, né, filosofia, tá falando de coisa muito geral, isso está afastado do nosso cotidiano, né? Mas somente essa parte final aqui, né, da sua apresentação, mas essa parte final também tem muito a ver com o que você disse no início, que eu poderia resumir assim, né? A modernização da China não é igual à ocidentalização da China. Ou seja, modernização da China não significa a China ser absorvida pela lógica, pela ontologia ocidental. Uhum. Né? E isso tem a ver, né, você apontou aí, com características do pensamento chinês. Né? São elementos específicos do pensamento chinês que permitem à China se modernizar, né, num estilo próprio, sem ser absorvida pela lógica, né, vamos dizer assim, pela ontologia, pela, né, até essa ideia de uma expansão da técnica, né, lembra um termo utilizado pelo direito, uma fatalidade, uma inevitabilidade, a China seria totalmente ocidentalizada. Não, não foi. Né? Isso se deve às características do pensamento chinês. E aqui, talvez uma dessas características, eu vou apontar uma aqui, talvez você poderia desenvolver um pouco mais, porque isso tem, inclusive, a ver com certas avaliações que se faz sobre a estrutura política da China. Ah, na China é ditadura, olha lá, não tem eleição para presidente, olha só. Né? E as pessoas até desconhecem totalmente como é que é a organização política lá, como o Nidhi vai galgando os níveis até chegar, né, aos altos cargos, né, na hierarquia política chinesa. Mas talvez uma das características do pensamento chinês que marca essa modernização específica da China, que eu sei que é um tópico muito trabalhado por você, e aí que, né, retoma, me parece, a questão do budismo, a influência do budismo no pensamento chinês, é a ideia de um indivíduo atômico, né, pensado em si mesmo, fora assim, de um contexto relacional, uhum. e definido como uma natureza humana, uma liberdade fora desse contexto relacional.
Certo.
Que você exprimiu em termos de uma oposição entre, né, existência e essência, seria algo assim mais de uma lógica ocidental, em oposição ou em contraposição a uma relação entre existência e coexistência.
Sim, sim.
Seria mais o pensamento chinês. Se você pudesse explorar esse ponto aí. Né?
Senhor, o Leonardo, isso é fundamental, certo? Para a gente entender um pouco a relação entre o pensamento chinês, a filosofia chinesa, entende? E a modernização na China, certo? A China se moderniza, mas não assume o pacote todo ocidental. Esse é um ponto importantíssimo, entende? A China não compra o pacote todo. Por que a China não compra o pacote todo? Porque ela não pode substituir a sua tradição não essencialista de pensamento, ela não pode substituir a sua tradição, certo? É uma tradição que não construiu a ideia de um indivíduo isolado, atômico, certo? Uma tradição que não construiu a ideia de natureza humana. Certo? Não tem um termo mais estranho à tradição filosófica chinesa do que o termo natureza humana, entende? Porque não existe natureza subsistente de nada, certo? Isso não vem só do budismo, certo? O taoísmo também elimina essa possibilidade. Na perspectiva interrelacional, ao eliminar a ideia de que tem um elemento último, uma subsistência última. Isso vai desembocar em algo muito particular, certo? Portanto, nós não temos a ideia de liberdade individual sendo construída na história do pensamento chinês como nós tivemos principalmente na história do pensamento moderno. Certo? Não só no pensamento moderno, é uma ideia que vem dos gregos, entende? Mas vai ser reestruturada e reelaborada na modernidade. Certo? Então, essas diferenças levam a outra concepção de política. Certo? E aí, outro elemento importantíssimo, entende? A China tem uma história política, tem uma história de filosofia política, entende? Milenar. Certo? Então, nós temos formatos, ou seja, existem formatos, entre aspas, de escolha dos representantes das comunidades, das cidades, milenarmente, entendi. E até o sistema político chinês atual ainda é muito marcado pela, assim, pela tradição política chinesa. São duas tradições políticas diferentes, a chinesa e a ocidental. Certo? E a partir da tradição política chinesa, não é permitido falar em ditadura. Ditadura é um termo que pertence à tradição moderna política, entende? A China tem outra construção política, entende? Com outro formato. Certo? Então isso merece outra conversa em outro momento, mas é interessantíssimo. Isso que você colocou é fundamental para a gente pensar a política atual, entendi, e romper com mais um mito, certo, da não existência da democracia na China. Tem outro formato, certo, de democracia, não essa democracia, não é uma democracia liberal centrada na ideia da liberdade individual. Isso não ocorre e não vai ocorrer na China, eu acho.
Então não queiramos exigir da China o que ela não pode nos dar, né?
Perfeito.
E nunca vai nos dar, né?
É isso.
Então tá, novamente agradecendo a ANPOF, a direção da ANPOF pelo convite, agradecendo o Dilipe Loundo, né? E o Antônio Florentino, né? Espero que, né, essa nossa conversa seja útil e interessante para aqueles que gostam de filosofia de um modo geral e filosofia oriental em particular. Muito obrigado e assim encerramos então o nosso podcast aqui. Até mais então.
A gente agradece os professores Leonardo, Dilip e Florentino por nos provocarem a conhecer mais sobre filosofia oriental e desejamos sucesso ao novo GT. Este foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Obrigada pela companhia e até a próxima.